agradeço a senhora presidente e diria que foi espontâneo o gesto, como cavalheirismo e pela liderança que exerce nessa casa a senadora Fátima Cleide, mas eu não sabia da profundidade do pronunciamento que Vossa Excelência a senadora Fátima Cleide faria nesse momento. Eu cedi por um ato de companheirismo, mas estou aqui gratificado. Acho que o gesto foi iluminado por Deus. Nada poderia impedir que eu tivesse não cedido a Vossa Excelência os momentos de extremo enriquecimento e de extrema ternura no pronunciamento que Vossa Excelência acabou de fazer no Senado. Então, acho que é importantíssimo que entre nós, colegas, nós tenhamos esse reconhecimento e possamos sair daqui, da mesma forma que a senadora Fátima Cleide acorda de cabeça erguida, nós possamos atuar no Senado Federal de cabeça erguida por termos companheiros e companheiras do nível da senadora Fátima Cleide. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, hoje completa 16 anos de um dos fatos mais relevantes da história recente deste país, que é a implantação do Plano Real. Creio que não é exagerado comparar este fato com a profunda reestruturação institucional patrocinada pela promulgação da Constituição de 1988. Efetivamente, senhora Presidente, enquanto esta última sacramentou no plano da política e do direito a derrota da ditadura, o Plano Real, após tantas outras tentativas infelizes e mal-sucedidas, logrou domar no plano econômico o terrível mal da hiperinflação que por tanto tempo nos afligiu. Ambas as conquistas, contra a ditadura e contra a inflação, por sua vez, abriram as portas para que conseguíssemos estar hoje onde estamos. Foi graças a esses dois grandes efeitos, a esses dois grandes feitos, senhoras e senhores senadores, a Constituição e o Plano Real, que a geração mais jovem, nascida a partir dos anos 80, teve a ventura de não conhecer esses dois grandes males, que são a ditadura no plano político e a inflação no plano econômico. Hoje, é até difícil explicar para os mais jovens o que era aquela experiência. E essas duas conquistas, a da democracia no plano político e a da estabilidade no plano econômico, sustentaram-se e alimentaram-se mutuamente. Sem a estabilidade econômica, talvez não tivéssemos a estabilidade política que temos experimentado nas últimas décadas. Tenho situado o Plano Real no plano econômico, no qual ele obviamente se insere. Mas o fato, senhora Presidente, é que o sucesso maior do Plano Real se mede mesmo é no impacto que teve sobre a vida social como um todo. Por outro lado, ao afastar a distorção provocada pelo ritmo inflacionário frenético, o Real tornou possível que parássemos de perseguir miragens, sempre correndo desesperadamente apenas para não sair do lugar comum e buscássemos realizar fins mais substantivos. Na verdade, senhora Presidente, para termos uma ideia, cito como empresário as dificuldades da precificação, por exemplo. Para se precificar naquela época, tinha que se trabalhar com um instrumento que era o achômetro. Era que achava-se que quanto seria a inflação daquele mês. Automaticamente as empresas colocavam em suas listas de preços um valor que supostamente cobriria aquela perda inflacionária. Automaticamente os comerciantes também inseriam um outro subpreço defensivo para resguardar as suas poupanças, os seus valores monetários, e quem pagava, na verdade, era o cidadão brasileiro, que estava à mercê desta inconsequência financeira. Na verdade, os reajustes de preço atingia tão somente os consumidores e davam, por outro lado, um enfraquecimento econômico das empresas brasileiras, quer no campo comercial, quer no campo industrial, quer no campo agrícola, porque se trabalhava com uma coisa chamada moeda, na qual não se tinha a menor noção do seu valor. E não se tendo a menor noção de um valor da moeda, cai, rui completamente toda a base de planejamento econômico, quer seja micro, quer seja macro. Por outro lado, senhora presidente, ao acabar com o injusto fardo da inflação, que fatalmente atingia de forma mais violenta os mais pobres, que não tinham como se abrigar nos mecanismos da correção monetária que os bancos ofereciam aos seus correntistas, ajudou a tirar milhões de brasileiros da miséria. Quero dizer, senhoras senadoras, senhores senadores, que um dos grandes méritos do governo Lula, que este ano completa 8 anos, o que corresponde à metade do período de 16 anos que estou evocando neste pronunciamento, foi, em primeiro lugar, ter reconhecido a validade e a importância dos princípios que garantiram o sucesso do Plano Real. E, em segundo lugar, ter sabido utilizar este sucesso para aprofundar e enriquecer os ganhos sociais possibilitados pelo Plano Real. Se hoje podemos comemorar a melhora substancial de diversos indicadores sociais, é porque o governo Lula soube dar continuidade com competência e grande sensibilidade aos avanços contra a pobreza já iniciados pela conquista da estabilidade econômica. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, vencer a batalha da inflação foi a primeira vitória em uma guerra que, apesar dos grandes avanços recentemente conseguidos, ainda será longa. Refiro-me à guerra contra a pobreza e a exclusão. O enredo nas malhas da inflação, enredado nas malhas da inflação e da instabilidade, nosso país não tinha como desenvolver-se no ritmo necessário para atingirmos o nível de riqueza e de justiça social que desejamos todos. A essa vitória, que tem se seguido outras, e os próximos governos ainda terão muitas batalhas pela frente nessa guerra, que só terminará quando tivermos entre nós o grau de justiça social que a sociedade merece. A inflação é mais do que um fenômeno econômico. Ao desregular as relações econômicas, afetando tanto a produção quanto o consumo, provoca profundas alterações no tecido social. A moeda, mais do que apenas um meio de facilitar as relações econômicas, tem um caráter simbólico que não pode ser ignorado. Senhora Presidente, a senhora já imaginou, Vossa Excelência já imaginou o que é termos, por exemplo, em determinados períodos inflacionários brasileiros, termos 5 moedas em apenas 5 anos. 5 moedas, um país ter, no meio circulante, 5 moedas em apenas 5 anos. O dano, o caos econômico que isso provoca. É inimaginável as suas consequências. O valor, a correção de seu valor, a corrosão de seu valor e a inflação implica, por outro lado, em um efeito no corpo social que vai além das meras consequências econômicas. Por tudo isso, não podemos deixar de louvar o grande feito que conseguimos com o Plano Real de vencer este terrível mal que é a inflação. E lembrar esse fato, como procurei fazer neste meu pronunciamento, é não apenas um dever de gratidão para com os que tornaram
possível essa vitória, mas também um dever pedagógico para com as gerações mais jovens, que não conheceram este mal e que, no entanto, ainda terão de levar adiante o imperativo de aprofundar os esforços em direção à conquista definitiva da justiça social, após a garantia da estabilidade política e econômica conseguida nas últimas décadas. Era isso, senhora presidente. Agradeço pelo tempo. Muito obrigado. Já concluí. Concluí agradecendo a Vossa Excelência. E tenho certeza.
Desculpa,
que...
Desculpa, senador, mas
estando
só tem
no
mais
plenário,
cinco
o senador
minutos.
Cristóvão Buarque foi meu professor de economia, o mesmo, com certeza, terá a oportunidade de evocar a este nosso mais um 16º aniversário do Plano Real, que tanta estabilidade e tanta consistência deu ao nosso país. Na verdade, é importantíssimo que nós possamos registrar, e o meu registro considero a vitória contra a ditadura e a vitória contra a inflação como grandes marcos destes últimos anos da história política econômica brasileira.
Senador,
agradeço a parte.
Roberto Cavalcante, eu não tenho a menor dúvida de que esse seu discurso é importante para lembrar, como o senhor disse há pouco, as gerações que não passaram pela inflação, lembrá-los de que o Brasil teve essa grande vitória. Na época, em 94, eu me lembro, que inclusive tive problema nas hostes, a qual eu sempre fiz parte das forças de esquerda, porque eu fui favorável ao Plano Real. Lembrei que ele poderia criar desemprego no primeiro momento, mas que ele traria algo fundamental, que é a crença na moeda, sem o que não funciona a sociedade moderna. E o Brasil, depois de 94, é outro Brasil. Isso aí o senhor tem toda a razão. Existem certos marcos. Depois da redemocratização, o Brasil foi outro, comparado com a ditadura. Depois do Plano Real, o Brasil foi outro. E todas as grandes conquistas que nós temos tido nos últimos anos, sem dúvida tivemos, nos governos que se sucederam, especialmente o governo do presidente Lula, essas conquistas não teriam sido possíveis, não seriam viáveis sem a estabilidade monetária. E uma das grandes coisas que fica do governo Lula é a sua capacidade e sensibilidade para manter a estabilidade monetária. Inclusive para recuperar um certo desequilíbrio que houve no final de 98, de 2002, em realidade, inclusive por conta da instabilidade que surgiu em função do temor com o novo governo. E ele soube mostrar que o novo governo, de forças diferentes daquelas que implantaram o Real, elas eram capazes de conviver e manter a estabilidade monetária. E isso faz com que agora, estamos em ano de eleição, e não haja nenhuma turbulência por causa do processo eleitoral. Nenhuma turbulência, porque todos sabem que qualquer que seja o próximo presidente ou presidenta, respeitará as regras básicas que foram implantadas em 94. Eu disse e volto a insistir que ainda é tempo de que um dia aquele grupo de economistas que elaborou o Plano Real receba o Prêmio Nobel de Economia. Foi a grande contribuição do Brasil na economia, a maior de todas que a gente deu. Com rasgos de genialidade, como aquela ideia de manter duas moedas simultaneamente. Uma moeda que era estável e a outra moeda que se desvalorizava. Até que nós nos acostumamos com a moeda estável e uma foi substituída pela outra. Eu fico satisfeito de vê-lo, que nos conhecemos na Universidade Católica de Pernambuco, no curso de Economia, em que, por acaso, por alguma questão de anos a mais que eu tenho, o senhor era aluno e eu presidente, e eu professor, e ali nós começamos a aprender economia. E estamos na mesma linha. O Plano Real foi um marco fundamental da história econômica do Brasil. O Brasil, sempre que tiver curso de história econômica, vai colocar o Plano Real como um dos marcos fundamentais.
Eu agradeço e fico honrado com a parte de Vossa Excelência e digo que, na verdade, eu que aprendi muito com Vossa Excelência, desde os bancos da universidade, na qual, com a mesma idade, Vossa Excelência com um garoto precoce, já como professor, eu como aluno atento, e nós dois nos acompanhamos ao longo desses pelo menos mais de 40 anos. E da mesma forma que nós acompanhamos a economia do nosso país, atentamente. Tenho certeza que Vossa Excelência, no meio dos cidadãos brasileiros, dos mais atentos ao problema econômico brasileiro ao longo desses mais de 40 anos. E tenho certeza que Vossa Excelência, da mesma forma que eu, nos envaidecemos muito quando se sai do país neste momento, quando se vai ao exterior e que se identifica que o Brasil hoje é reconhecido tanto pelo seu aspecto político, pela sua democracia, a consistência da sua democracia, mas fundamentalmente pela pujança e estabilidade econômica que nós vivemos. E essa pujança e esse momento econômico brasileiro, ele só é reconhecido internacionalmente, Vossa Excelência tem certeza disso, pela estabilidade da sua moeda. Sem uma moeda estável, nós jamais teríamos esse reconhecimento e estaríamos navegando no mar de relativa tranquilidade. Eu digo relativa porque em economia há sempre uma gravita, sempre uma instabilidade. Eu digo que a economia é mais pesada do que o ar, ela tende sempre a descer, se não houver bons pilotos, bons gestores econômicos. Mas, na verdade, eu acho que a política econômica brasileira, após o Plano Real, foi através do instrumento do Plano Real, a consequência do Plano Real é que tem permitido toda esta evolução e, inclusive, todo esse ganho social que nós temos vivenciado fundamentalmente nos últimos 8 anos da gestão do presidente Lula, Luiz Inácio da Silva. Muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância e agradeço mais uma vez a parte do nobre senador Cristóvão Buarque.